Ficamos agora com as notícias na Social Chef. A edição é de Suzete Rodrigues.
Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, defendeu no Dia da Região, que foi comemorado ontem nas Lajes das Flores, listas abertas independentes, apontando o cenário das eleições em 2016. Aumentar as competências do Conselho de Ilha é outra proposta apresentada por Vasco Cordeiro.
Julgo ser tempo de se analisar e debater a possibilidade de candidaturas subscritas por listas de cidadãos independentes à Assembleia Legislativa da Região, bem como a consagração de um sistema de listas abertas. Neste caso, para além de votar no partido político, o eleitor ordena os candidatos da lista de acordo com a sua preferência. A segunda proposta centra-se na nossa organização administrativa, tomando a realidade ilha como critério dessa organização, sobretudo nas ilhas com mais do que um município. Com efeito, com base num órgão já existente, o Conselho de Ilha, considero que é útil que se debata a possibilidade desses passarem a ser órgãos com competências executivas, resultantes, por um lado, de um processo de transferência de competências de municípios da ilha e, por outro, de delegação de competências regionais.
Na proposta do enquadramento e figurino constitucional da autonomia dos Açores, Vasco Cordeiro defende a extinção do cargo de representante da República.
40 anos passados, não há nem razões, nem justificações para que se mantenham soluções organizativas que parecem dever mais a desconfianças ou receios sobre a autonomia do que à confiança que os seus objetivos e os seus fundamentos nunca puseram em causa. É, pois, tempo de refletir e debater sobre a extinção do cargo de representante da República, instituição que, neste momento, com um núcleo competencial como descrito na Constituição da República, está reduzido a tarefas de representação, de promulgação de diplomas regionais e de suscitar a fiscalização da constitucionalidade e legalidade dos mesmos, e que detém ainda, incompreensivelmente, competências de veto político para as quais não detém a imprescindível legitimidade democrática.
As propostas de Vasco Cordeiro apresentadas no Dia da Região, em relação a esta última, o representante da República para os Açores, Pedro Catarino, afirmou à agência Lusa que o presidente do Governo Regional tem legitimidade para exprimir as opiniões que entender e considerou que exerce um cargo que não está de todo executado. Pedro Catarino disse ainda que exerce funções que têm de ser desempenhadas por alguém, dando como exemplo a fiscalização da constitucionalidade dos diplomas aprovados no Parlamento dos Açores ou pelo Conselho do Governo Regional. Já a Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luís, considerou que é imperativo que a região fale uma só voz, destacando que após 40 anos de autonomia há desafios diferentes a enfrentar. No discurso que proferiu na sessão solene da comemoração do Dia da Região, Ana Luís afirmou que a consolidação democrática e, simultaneamente, o aprofundamento autonómico colocam os Açores num mundo global onde pontuam os centros de debate nacional e europeu. Assim, para Ana Luís, a região deve estar preparada para mudanças que se aproximam e empreender uma intervenção pública nas matérias relacionadas com o ambiente e o mar. Na sessão solene do Dia da Região foram ainda condecoradas 26 personalidades e instituições com insígnias da região. O Dia da Região foi celebrado nas Lajes das Flores, numa altura em que comemora 500 anos. Ora, o Conselho tem perdido alguns habitantes, uma situação que não é de agora, mas a autarquia tem tentado criar condições para não perder mais, como refere Luís Maciel, presidente da Câmara Municipal.
No fundo, aquilo que queremos é promover um desenvolvimento do Conselho que seja inclusivo, que permita potenciar as principais áreas de atividade económica no Conselho, passam, sobretudo, pela agricultura, pela pesca, também pela área dos serviços. E o grande desafio que todos nós temos neste momento é criar condições para que as pessoas possam fixar aqui no Conselho, que possam aqui desenvolver a sua atividade. Sabemos que a conjuntura ultimamente tem sido difícil, nomeadamente na área do emprego e mais concretamente para o emprego jovem, e aquilo que procuramos com os meios que temos ao nosso dispor é criar condições para que as pessoas e as empresas se possam fixar aqui no concelho e que possa haver desenvolvimento.
Em termos de turismo, Luís Maciel refere que a vinda das low cost é uma mais-valia e, como tal, estão a trabalhar na captação de fluxos turísticos, mas ressalva que este é um trabalho de todos.
A Ilha das Flores, uma das mais-valias que tem, um dos seus melhores produtos, tem a ver com o turismo de ambiente, de natureza, de aventura. Nesse sentido, temos um património natural que é muito rico e muito interessante. E que penso que poderá ser a nossa mais-valia. E nesse campo, há algumas atividades que podem ser feitas fora desta chamada época alta, que tem havido também algum trabalho nesse sentido, nomeadamente a observação de aves, o canyoning, há algum turismo de aventura que também procura, por vezes, estes períodos onde a natureza é mais agreste. Portanto, isto tem que ser um trabalho conjunto, isso é um trabalho de todos. Eu, quando digo conjunto, das autoridades públicas, quer a Câmara Municipal, quer o Governo Regional dos Açores, mas também é fundamental aqui o papel dos empresários, dos operadores turísticos, das organizações do setor.
As Lajes das Flores querem então captar mais turistas e fixar os habitantes. O Governo dos Açores está a promover em Lisboa e até à próxima sexta-feira uma campanha de promoção de 80 produtos regionais através da distribuição de cabazes por lojas da capital portuguesa. De acordo com nota do GACS, a campanha desenvolvida pela Vice-Presidência através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores pretende dar início a um projeto piloto de promoção, valorização e comercialização dos produtos dos Açores no continente. Para esta iniciativa foram selecionadas 25 lojas em Lisboa, localizadas em zonas nobres da cidade, como por exemplo Alfama, Graça, Baixa, Santa Apolónia, Avenidas Novas, Parque das Nações e Príncipe Real, as quais se caracterizam pela forte densidade populacional e grande afluência de turistas. A adesão das empresas açorianas a esta iniciativa foi imediata e tornou possível a entrega de um cabaz promocional com cerca de 8 dezenas então de produtos da região. No próximo fim de semana, o Banco Alimentar contra a Fome de São Miguel leva a cabo a primeira campanha de 2015 de recolha de alimentos, que vai abranger 45 lojas distribuídas por toda a ilha. De acordo com nota, as campanhas de 2014 do Banco Alimentar contra a Fome de São Miguel recolheram cerca de 50 toneladas de alimentos. Este ano, o total de famílias apoiadas até o mês de abril já excede a 1.865. A próxima recolha de alimentos vai contar com a participação de mais de 750 voluntários. O Operário não conseguiu subir esta época de divisão ou acesso ao play-off de subida, mas não será por isso que o clube vai baixar os braços. André Branquinho, técnico dos Fabris, diz que o clube tem potencial para subir divisão, contudo, há que tirar algumas ilações do percurso da equipa esta época.
O clube tem que repensar algumas situações, tem que tirar ilações da situação esta época. O positivo aconteceu e o menos bom também aconteceu. É preciso também relembrar que no ano passado o clube ficou a um gol de passar à fase de discussão pela subida de divisão. Este ano o clube lutou até à última jornada por esta subida de divisão e, sinceramente, eu, na minha opinião, penso que o clube tem todo o potencial para continuar a lutar por esta subida de divisão. Sabemos que o futebol não é uma ciência exata, mas tenho a certeza que todos nós ficamos mais competentes depois desta época. Eu, enquanto treinador, sinto-me melhor treinador do que era.
Questionado se vai continuar na frente da equipa técnica do Clube da Lagoa. André Branquinho disse que ainda não tem uma resposta, mas se ficar, fará com todo o empenho e dedicação.
Se eu continuar a operar, irei continuar com todo o empenho e dedicação, por todos os fatores e mais alguns. Até agora, a única situação que está em cima da mesa é a minha continuidade no operar, enquanto se for esta. Estarei de corpo e alma e estou apenas concentrado. Poderá surgir alguma situação nos próximos dias, mas terá de ser algo também muito, um projeto sustentável, um projeto bom, que me faça também dedicar aqui da minha posição de treinador do Clube Operário Desportivo porque é uma posição que me orgulha muito e que este ano nós conseguimos fazer com que as pessoas da Lagoa também se juntassem ao clube, e acho que isso temos condições para continuar a fazer na próxima época.
Entretanto, o Operário já vai preparando a nova temporada.